Sejam muito bem-vindos. Eu sou o João Vilela e está começando mais um episódio do Mesmo Barco. No episódio de hoje, a gente vai conversar com o Rafael Pijama sobre a distância entre gerações dentro da igreja. O Rafael é um dos escritores do livro Igreja Sinfônica e dedicou seu primeiro capítulo só para entrar nesse tema. Rafael, seja muito bem-vindo no Mesmo Barco.
Muito obrigado, um prazer, um privilégio estar com vocês. Obrigado pelo convite.
Rafael, queria começar com você já perguntando o porquê que você decidiu escrever sobre a distância entre as gerações dentro da igreja, no Igreja Sinfônica.
Então, esse é um tema assim, que é caro para mim, é uma coisa que eu tenho aprendido e que eu creio. É um dos problemas pelos quais o Mosaico surgiu, né, o movimento Mosaico, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas o Mosaico surgiu basicamente em cima de três indignações, e uma delas é inclusive o gap geracional, o nosso desafio do encontro de gerações. E uma das coisas que está lá no capítulo, né, é que a gente vai percebendo, assim como um tanto de coisa na nossa nação, que nós somos um povo mais preocupado com viabilidade do que com sustentabilidade. Então a gente quer fazer as coisas acontecerem, e raramente a gente pensa sobre como elas vão se manter no tempo, nas gerações, ao longo do processo. Nós somos um povo muito mais de resultado, né, de fim, do que de meio e de processo. Nós temos, inclusive, muita dificuldade com o meio e o processo. Mas Deus vai se revelando para nós um pai que garante o final e que quer trabalhar com a gente justamente onde a gente não quer trabalhar, que é no meio. A Bíblia é um livro que você pode ler do final para depois o resto, né? Então você vai lá e fala assim, não vai acabar tudo bem. E aí agora você pode ler tudo, porque Deus é assim, ele garante o início, garante o fim, justamente para poder trabalhar com a gente o meio. E é por isso que a gente quis conversar um pouco ali sobre sustentabilidade, sobre essa questão aí do encontro de gerações, né?
Com certeza. Eu acho que a nossa geração, ela é até... você consegue classificar ela como imediatista, assim, a gente quer tudo para ontem. Eu acho que isso atrapalha muito você ter pensamento de projetos longitudinais, então, que são coisas que vão atravessar a sua vida toda e talvez até outras gerações, né, enquanto você nem estiver vivo. E eu acho que isso falta, sabe? E é uma perspectiva que é muito importante, porque aí você, o impacto que você traz com projetos longitudinais são impactos que são longitudinais também, né? Então, você, às vezes, você, com um projeto de curto prazo, você resolve um problema específico, né? No calor do momento, todo mundo agitado. Mas com coisas que você pensa que vão se sustentar ao longo do tempo, você vai ter um impacto ao longo do tempo. Então, você vai transformar vidas, enfim, você vai ter um impacto longitudinal mesmo. Concordo com você. Rafael, queria ouvir um pouquinho de você sobre o Mosaico. Você comentou do Mosaico e o que motivou ele a existir. Queria que você falasse um pouco dele, porque talvez o pessoal que está em casa não conheça.
Legal. O Movimento Mosaico, ele surgiu aqui em Goiânia, a partir de Goiânia para o mundo. E ele surgiu, né, na nossa igreja local aqui. Eu pastorei numa igreja chamada Sal da Terra. A gente faz parte do Ministério Sal da Terra. E aí surgiu lá como algo dos jovens, algo da gente, mas a gente queria, né, que isso fosse trabalhado na unidade. O Mosaico é um movimento relacional para a unidade. E então, desde que isso ficou mais claro para nós, nós começamos a deixar de fazer coisas na nossa igreja, justamente para traduzir isso. Então a gente estava lá no embrião, a gente pensava as coisas juntas, a gente sonhava, mas a gente sempre tentava executar isso em outras igrejas, né? E como é que, né, surgiu o Mosaico na nossa vida? Eu sou de uma cidade onde o evangelicalismo é forte. Foi aqui, né, daqui para a nação, que surgiu muita coisa do que a gente tem hoje, assim, como movimentos evangélicos. No que a gente pode chamar, talvez, tem gente que tem crise com esse termo, né, mas no que a gente pode chamar de um avivamento aqui no Brasil, há uns anos atrás, ele se deu muito em Belo Horizonte e Goiânia. E então a nossa cidade sempre foi fomento de cantores, de modelos, né, assim, formatos de vivências de igreja. As comunidades surgiram daqui, e assim como Goiânia foi uma grande referência de unidade justamente nessa época das comunidades, hoje infelizmente a gente é uma referência de cisão, né, de rachas entre igrejas. Isso nos entristece muito. Então, eu sou de uma cidade onde a gente é incapaz de fazer coisas juntos como igreja em geral. Para você ter uma noção, há uma cultura aqui de que quando uma igreja marca um grande evento, a outra igreja grande vai lá e marca um grande evento no mesmo dia para que os membros de um não vão nos eventos das outras e assim eles não correm risco de perder as ovelhas. É, né? Uma consciência bem de competição, de concorrência e não de família, não entendendo que há uma igreja na cidade e eu lá na sala sou uma expressão dessa igreja na cidade, o outro ali na outra esquina é outra expressão e nós juntos formamos a igreja da cidade de Goiânia. Não. Há um entendimento aqui é que eu sou a igreja da cidade de Goiânia, eu quero todo mundo aqui. E isso nos entristecia muito. Então, basicamente, o mosaico surge de três indignações, né, que a gente comenta. Uma é essa de não conseguirmos fazer as coisas sozinhos, e a gente entende que isso compromete uma das maiores ferramentas evangelísticas que Jesus nos deixou, porque quando Jesus disse lá, né, os discípulos falaram assim, ah, como é que o povo vai saber que Deus é Deus? Como é que as pessoas vão saber que nós somos os seus discípulos? E Jesus falou assim, olha, quando vocês se amarem verdadeiramente, o mundo verá que vocês são meus discípulos. Então, a gente tem uma das maiores ferramentas evangelísticas, o amor mútuo. Então, boa parte da causa do povo brasileiro, por exemplo, não conseguir reconhecer Deus, não conseguir enxergar Deus, é responsabilidade nossa, do povo de Deus. Porque se a gente tivesse se amando de verdade, o mundo estaria vendo quem Deus é. Foi isso que Jesus disse. Então, o primeiro ponto de indignação era esse, a gente não conseguir trabalhar junto. O segundo ponto era a gente ver líderes caindo, grandes referências, gente que a gente admira. E por que que esse é um ponto, né, que entra dentro da questão da unidade? É porque a gente foi percebendo que por trás dessas quedas tinha um problema que era o distanciamento relacional. Parece que esses líderes iam ficando tão grandes nas suas lideranças que eles não precisavam mais, entre aspas, né, uns dos outros, a amizade ia diluindo, de forma que um ia perdendo a entrada, né, a penetração um no coração do outro. E esse distanciamento relacional enlouquece a gente não foi feito para isso. Nós não fomos feitos para autonomia e muito menos para liderar autonomamente, né? Nós somos um povo caído e a gente precisa constantemente ali do amigo que é como um ferro que afia o ferro, né? Que não é romântico, porque ferro afiando ferro arranca pedaço, esquenta, né? E o corte fica mais preciso, né? Então a gente percebeu que antes das grandes quedas havia um distanciamento relacional grande, né? E o terceiro motivo era o gap geracional, que é o assunto nosso aqui hoje, né? A gente foi percebendo uma grande distância entre o líder da nossa referência e o segundo imediato dele, assim, a nova geração, né? Então a gente foi percebendo que era tipo assim, né? O pastor Paulo Júnior, aqui do Ministério Sal da Terra, é uma pessoa muito próxima a mim, seguramente a minha maior referência ministerial, né? E o Paulo Júnior é da mesma geração desses líderes que eu estou citando sem dizer nomes. E ele dizia para mim, né? Ele falava assim, Rafa, quando a gente era jovem, nós nos inspirávamos uns nos outros. Então a minha referência era aquele fulano ali que tava assim. Ele estava 5 anos mais velho que eu, ele estava no máximo 10 anos mais velho que eu. E hoje, a mesma geração daquela época continua sendo a liderança, né? Quem são os líderes mais jovens que nos inspiram? E muitas vezes o que está inspirando a gente é o número, é o tamanho, né, do ministério, a influência e não a vida. A gente não se inspira mais com a vida um do outro, com a forma como o outro trata a esposa, cria o filho, relaciona com os seus amigos, ama a igreja. Não. A gente admira o tamanho da igreja que ele construiu, o ministério famoso que ele tem. Então a gente não é inspirado pela vida da pessoa. A gente quase que, na verdade, inveja o que ele tem, não quem ele é, né? Então esse gap geracional era outra coisa que nos deixava assim, indignados. Então esses três pontos, a gente não conseguir trabalhar junto, ver nossos grandes líderes caindo por distanciamento relacional e um gap geracional, foi o que fez a gente, né, começar esse movimento. Então, o Mosaico é um movimento relacional para a unidade, tentando responder a essas três indignações. Então, basicamente, o que a gente propõe no primeiro ponto, né, é trabalhar juntos, fazer um esforço por trabalho conjunto, entendendo a diversidade. E por isso que a palavra relacional vem antes de unidade, porque é impossível ter unidade na diversidade se as nossas relações são frágeis, né? Então, o segundo ponto, né? A gente não quer que a nossa geração, você, eu que sou um pouco mais velho que você e outros que virão, tenhamos o mesmo destino. Eu quero acabar bem, né? Eu quero cumprir, como Eugene Peterson diz, uma longa obediência numa mesma direção. Então a gente quer desenvolver amizade ministerial, né? E o terceiro ponto aí, que é a questão do gap geracional, é que a gente gostaria que as nossas influências estivessem mais perto geracionalmente da gente, sem perder as influências mais velhas, mas que a gente tivesse outras referências descendo a escala de idade, né? Então, é isso, eu acho que eu falei um pouco muito, mas um pouco muito, mas é isso aí.
Então, Rafael, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando em quais seriam os motivos pelo qual você teria esse gap geracional dentro da igreja. E eu queria até ouvir de você, assim, que estruturou um pensamento a respeito disso, de onde que vem essa dificuldade de você ter esse relacionamento mais próximo entre as diferentes gerações dentro da igreja. Quais são os motivadores, assim, para que isso não aconteça de uma forma saudável?
Bom, primeiro que esse é um assunto que eu acho que ele precisa ser cavado mais fundo. Eu acho que eu não sou a melhor pessoa para isso. Acho que eu não tenho as patentes necessárias. Eu ainda sou jovem no ministério. Então eu não vou falar aqui em termos dos motivos como assim é isso, né? E isso é lei. Não. Eu tenho percepções. Eu olho para as escrituras. Eu olho para a nossa cultura. Tenho percepções a respeito disso, tenho ressonâncias em corações, inclusive acho que no seu, né? Por isso que nós estamos aqui. Eu acho que um dos grandes desafios é o fato da gente ser engolido pela nossa cultura. Então, infelizmente, a gente tem o desafio de encarar a cultura do reino. Muito do que a gente vive como cristianismo é muito misturado com a cultura do que a gente vive. Então, o Ocidente não é naturalmente um tipo de cultura. A cultura do Ocidente não é naturalmente um tipo de cultura que valoriza o idoso, por exemplo. A cultura oriental tem isso mais fácil e explícito, e como cultura mesmo. A gente não tem uma cultura do idoso. A gente, na verdade, tem um distanciamento. A gente trabalha muito com a figura dos asilos. Eu não sei se você sabia, né, mas existe um índice aqui, que vésperas de feriado e de férias, o índice de internação de idoso cresce. Isso não é uma coincidência. Então, há especulações, eu não posso fazer uma afirmação, mas especulações do tipo, talvez maus tratos, né? Então, eu deixo de alimentar corretamente, eu deixo de entregar os remédios corretamente, e isso provoca uma internação, porque eu tenho que justificar uma internação. E aí fica quase subentendido que isso acontece para eu poder, entre aspas, aí, viajar em paz, né? Desfrutar do meu feriado e das minhas férias em paz. Então, é muito comum o índice de internação de idosos aumentar, idosos, né? Aumentar. Em vésperas de feriado e de férias. Então isso diz muito sobre a nossa cultura, na verdade sobre a nossa falta de cultura, né, do idoso. Então, se a gente olhar para as escrituras, a gente vai ver um Deus que é um Deus de gerações. E a nossa cultura, infelizmente, vê um Deus como um Deus de indivíduos. Então a gente dá muita ênfase na salvação individual. E com isso eu não quero dizer que você não tem que ter um encontro pessoal com Jesus. Mas o nosso Deus é um Deus de aliança. Jesus não morreu para me salvar, CPF, indivíduo. Jesus morreu por causa do seu povo, por causa da igreja. Jesus não vai vir em meu resgate. Jesus vai vir em resgate da igreja, da sua família. Por isso que é importante eu fazer parte da igreja. O Espírito só foi deixado por causa disso. Então, para eu viver na minha individualidade, eu não preciso do Espírito. O Espírito é o Espírito da comunhão. É o Espírito que nos liga. É o Espírito que traduz a gente, né? Então, nós temos uma perspectiva de povo, mas infelizmente, aqui, principalmente na nossa cultura, que é muito individualista, competitiva, comparativa, nós temos uma dificuldade de entender isso, né? Então, eu creio que dos principais motivos, nós temos esse. Infelizmente, ainda somos muito arraigados à nossa cultura do momento e não à cultura do reino de Deus. E a cultura do nosso momento não favorece. Então, nós temos um menosprezo pelas gerações mais velhas. Nós que vamos ficando mais velhos temos preguiça da geração mais nova, porque há pouca compreensão de povo, como eu estou dizendo, né? Eu quero uma salvação para mim, uma fé para mim, e isso me inibe ou me bloqueia ou me dá essa preguiça, né, no encontro das gerações. Então, se eu fosse elencar aqui dos principais motivos, eu acho que é esse conflito de culturas. Aí dentro disso tem uma enormidade de outras coisas, como isso que eu disse, o individualismo, a competição, a comparação, são coisas muito evidentes na nossa cultura atualmente, né?
Com certeza, eu compartilho dessa perspectiva também. São coisas que para mim fazem muito sentido. E quando eu volto de novo no que eu tinha dito antes, da sensação de imediatismo da juventude, assim, dos adolescentes, isso se intensifica ainda mais, né? Porque você, pelo menos na minha perspectiva, quando você olha para gerações mais velhas, você tem pessoas que têm muita experiência, que viveram muita coisa, né? Então, às vezes a instrução, o conselho, ou simplesmente a opinião dessas pessoas, como elas são coisas que vêm de um... que tem um fundo, né, de muita experiência, e às vezes são perspectivas a respeito de coisas que são mais longas, que levam mais tempo, o imediatista que vive dentro de nós, né, a gente que é das gerações mais novas, entra em crise. Porque a gente está muito acostumado a receber tudo assim, estalar de dedos. Eu quero comprar alguma coisa, eu vou na Amazon, eu digito o que eu quero e uma semana chega. Entendeu? Se eu quero um sentimento de aprovação, eu posto uma foto no Instagram, em 10 minutos eu vou ter 20, 30 curtidas. Então são coisas muito muito rápidas, né? E às vezes quando você vai conversar com essas pessoas das gerações mais velhas, as sugestões, os comentários, eles são coisas que demandam de você tempo e uma espera que a gente não está acostumado, né? Eu falo como representante aqui da minha geração, talvez eu esteja me arriscando, mas eu tenho a impressão que as coisas caminham nesse sentido, sabe? Agora, Rafael, eu queria também pensar um pouco com você, olhando mais para a juventude agora, como é que a gente pode diminuir esse gap, assim, partindo da juventude, porque esse podcast ele foi pensado, ele tem sido pensado para a galera mais nova, né? E eu acho que a gente tem que parar para pensar nesse assunto. Então eu queria ouvir de você. O que que você acha que a gente precisa fazer, ou que tipo de reflexão que a gente precisa ter para conseguir diminuir um pouco esse gap?
Benção, muito boa pergunta. É um desafio. Bom, primeiro é o seguinte: a gente só trata o que a gente identifica. Então, é muito importante a gente saber que a gente tem esse problema. É muito importante a gente saber o que que a Bíblia diz a respeito disso. Então, quero voltar. Deus é um Deus de gerações. Jovens, entendam isso. Deus não é um Deus de indivíduos. Deus é um Deus de povo. Por isso que quando a Bíblia vai dizer do nosso Deus, vai dizer que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele configura um Deus de gerações. Quando Deus vai trabalhar lideranças, quando Deus vai trabalhar a vontade dele nas escrituras, ele sempre trabalha comunitariamente. Então a gente tem a vida de Abraão, Isaac e Jacó, a gente tem a vida de Moisés, Josué e Caleb, a gente tem a vida de Paulo, Timóteo e João Marcos, a gente tem Jesus explicitamente falando para Pedro assim: você me ama, então cuida dos seus irmãos. E a gente tem um evento mais emblemático ainda: a gente tem Jesus pendurado no madeiro, em sacrifício a nosso favor, e ele olha para a mãe dele, ele olha para João e fala para João: João, aí está a tua mãe. E olha para a mãe dele e fala assim: mulher, aí está o teu filho. Jesus A última fala dele, já pendurado numa cruz, a fala dele é a respeito de um cuidado geracional. Entendam isso. É ordem de Jesus, é trabalho que Jesus nos deu. Última fala de Jesus com Pedro, cuida dos seus irmãos. Última fala de Jesus com João e com a sua mãe, cuidem uns dos outros. E ali não é por acaso. São duas gerações, é uma mãe e um filho. É um mais velho e um mais novo. E a gente tem relatos históricos que dizem que João de fato cuidou de Maria até o final da vida dela. Então, como eu disse, a gente só trata o que a gente conhece. Conheça, nós temos esse problema, ao mesmo tempo que nós temos um comissionamento para atuar intencionalmente nesse encontro de gerações, nesse encurtar de gerações. Propostas. Eu ainda estou descobrindo algumas. Eu tenho palpites, né? Eu acho que uma das coisas que a nossa geração trabalha pouco são os afetos. É diferente, porque às vezes as pessoas acham que como a gente criou muito emoji e nós somos um povo, né, que chora, que fica magoado, então a gente trabalha os afetos. Não, isso não é afeto, isso é deturpação dos afetos. Isso é gente melindrosa, isso é gente que chora pelos motivos errados. Então a gente precisa trabalhar os nossos afetos. Toque, palavras, a gente precisa promover coisas juntas. Então, por exemplo, uma coisa que pode aproximar muito gerações: viagens missionárias que contenham pessoas de faixa etária diferente. Porque numa viagem você trabalha vários tipos de emoções. Alguma hora alguém vai ficar irritado, outra hora você vai rir muito junto, alguém vai contar uma piada, vai ser contagiante. Aí você vai fazer um evangelismo, as pessoas convertem, seu coração fica sensível, você ora ali, tá você e um idoso orando por uma pessoa que acabou de converter, a alma de vocês ali liga. Então, um dos meus palpites é: organizem viagens, encontros, que misturem as gerações. Departamentalize menos, né? Então, uma das coisas que eu tenho meditado nesse tempo de pandemia é que a gente precisa pensar mais profundamente, assim, porque é o seguinte: se você pensar assim num iceberg, o pastor Ricardo Agreste que me levou nesse raciocínio, sabe? Então você pega a parte aparente acima da água, você pega uma parte mais grossa abaixo da água e você pega lá o finalzinho do iceberg lá embaixo. Vamos colocar aqui lá em cima é o que que a gente está fazendo. Então você olha para a estrutura da igreja, está lá ministério infantil acontecendo. Então você chega no culto domingo, tem a salinha das crianças rolando, a salinha dos adolescentes rolando, o auditório lá com os adultos acontecendo e tal. Isso é o quê? É o que que a gente está fazendo. Aí você desce um pouquinho mais, é o como. É tipo você entrar na cozinha. É a reunião de líderes. Então, como que a gente vai executar o nosso o quê, né? Mas um convite que eu quero convidar quem está nos ouvindo a fazer é ir no porquê. Por que nós fazemos o que fazemos? Por que nós fazemos como fazemos? Porque uma das tentações da pandemia é a gente parar no como. Então, é tipo assim: o que que a gente fazia não dá para fazer mais, que é o nosso, aqui na minha igreja, o Geração Sal, né, que é o Ministério de Crianças. O Geração Sal, na casinha deles lá, com a programação deles, enquanto os adultos estão no auditório e tal, isso não dá mais para acontecer, esse o quê? Aí a gente naturalmente desce para o como. Ah, então como vamos fazer? Ah, fazemos um vídeo para o Geração Sal e agora vamos transmitir o nosso culto dos adultos. Isso é o como. O convite é descer por quê? Por que que a gente faz isso? Então, por exemplo, pensando no Ministério Infantil, agora estou pegando um gap geracional enorme. Uma criança e um idoso, por exemplo. Por que que a gente às vezes trabalha fortemente no nosso Ministério Infantil? E eu já coloco um alerta aqui: não estou querendo anarquizar com o seu Ministério Infantil, né? Seu departamento infantil. Não acho que você tem que acabar com tudo e tal. Não é disso. Mas pense profundamente. Um dos argumentos para um departamento infantil bem feito, cheio de coisa, com aulas bem feitas, com muita decoração, com brinquedo para as crianças, é o seguinte argumento: se eu trago a criança, eu trago os pais. E aí eu posso pregar para os pais, né? Então, a criança é um bom jeito de atrair as famílias para a igreja. Ok, tudo bem. Um dos problemas que isso gera é no tempo, que é justamente isso que a gente acabou de conversar, né? como não sendo imediatista e pensando na sustentabilidade, não só viabilizar a igreja, né? Então assim, ah, eu vou usar a criança para atrair a família, isso é viabilidade. É, pensando sustentabilidade, essa criança que cresce nessa igreja, ele cresce com uma mentalidade de consumo, porque isso é uma mentalidade de consumo, por mais bem intencionada que ela seja, é uma atração de mercado, né? E aí eu volto a dizer, ela é bem intencionada, tudo bem. Mas se a gente olha, por exemplo, para a igreja primitiva, que muita gente admira, mas não quer viver como ela, né? Não quer ser generoso como aquele povo era e tal. Mas vamos olhar para lá. A gente percebe zero preocupações com as crianças. Eu não sei se você já pensou sobre isso. Ali não tem preocupação com crianças. Por quê? Tem um pressuposto ali que é o pressuposto de Deuteronômio 6. Você, família, pai e mãe, vai inculcar no seu filho isso aqui que você crê. Então, qual era a responsabilidade pastoral daquela igreja ali? Formar pais. E os pais formam os filhos. Porque filho é responsabilidade de pai, não é responsabilidade de instituição, não é responsabilidade da igreja. Então, se a gente pensar dessa forma, volto lá no porquê. Por que fazemos? E aí volto a dizer, não quero anarquizar os departamentos. Mas então, talvez o meu foco tem que ser em formar melhores pais. Então, se eu tiver que medir o tanto de energia que eu gasto, eu quero gastar mais energia em formar um pai bem formado do que formar uma criança. E não é porque eu não gosto da criança, é porque a criança é a responsabilidade do pai, não da igreja. Então, é que eu não estou falando de um órfão, por exemplo, né? Então, estou falando de uma criança que tem um lar. Então, uma das coisas que eu trago também, a primeira que eu sugeri é faça viagens missionárias, encontros na igreja que promovam o encontro geracional. O outro é forme pais melhores, lembrando eles que a responsabilidade de formar os filhos é dele e não da instituição. Talvez isso também possa nos ajudar. E essa consciência bíblica, né? Assim, eu acho que a gente pode trabalhar a nossa humildade olhando para a vida de Paulo. Esse que eu falei agora de Paulo com João Marcos é algo que me impacta muito, sabe? Porque no início do ministério de Paulo, ele tem um atrito ali. E ele é como se ele dissesse que João Marcos não serve para ele. A gente não sabe o motivo. Talvez João Marcos era lento, talvez João Marcos tinha um perfil muito diferente de Paulo. Eu não sei. O fato é que no final do ministério, quando Paulo está nos seus últimos dias, ele termina a carta lá em 2 Timóteo. E é interessante aquilo ali, porque no capítulo 4, se você pegar do verso 9 até o final, Paulo cita, eu acho que são 18 nomes. Então você tem um homem que no final da vida valoriza mais pessoas do que coisas. De tudo que ele tem para dizer, o que ele quer dizer é a respeito de gente. Ele vai dizer nomes. Eu mando um abraço para não sei quem, me traz não sei quem, fulano ficou em tal lugar, eu fui traído por ciclano. Pessoas é o que marca a vida de Paulo, e não o que ele adquiriu, o tanto de igreja que ele plantou, o tamanho do ministério dele. Mas dentre essas falas, ele diz: me traga João Marcos, porque ele me é muito importante no ministério. Isso mostra que mesmo Paulo, que é um homem que a gente, né, quase idolatra, um homem assim que responsável por quase todo o Novo Testamento, mesmo Paulo tem uma progressão, né, no seu entendimento. E isso é importante, né? Eu estou falando mesmo Paulo, né? Isso tinha que ser óbvio. Só estou usando essa expressão porque às vezes a gente vai olhando para aquilo, né, para as escrituras e como se as pessoas fossem perfeitas e elas encontraram com Jesus, resolveu tudo como um aplicativo que se faz download. Mas não. A progressão no ministério de Paulo vai mostrando um homem menos paciente para um homem mais paciente. Paulo, quando começa o ministério, ele se considera o menor dos apóstolos, que já é uma humildade. Mas quando ele termina o ministério, ele se considera o maior dos pecadores. O que mostra que todo o avanço dele com Jesus não o deixou maior, o deixou menor. O fato dele pedir João Marcos é o reconhecimento de uma pessoa que disse: olha, eu errei lá atrás. Eu menosprezei alguém. Ele me é muito importante para o ministério. Então, você tem alguém mais velho falando de alguém mais novo e reconhecendo. Então a gente pode olhar para essas coisas e aprender. Então, jovem, renove a sua disposição em ir em direção ao idoso. Nele está muito da sabedoria. Nem todo idoso é sábio. Tem idoso tolo. Mas a maioria dos idosos, no mínimo, tem mais história do que a gente. E a gente pode aprender com seus erros, com a sua jornada, com a sua experiência. Quando a gente olha para a Covid, né, para nossa pandemia e fala assim: ah, minha vida está tudo bem, essa doença é perigosa só para idoso. Ora, nós estamos dizendo que a nossa sabedoria vai morrer e a gente está ok com isso. Então, jovem, renove a sua disposição em ir em direção ao idoso. A responsabilidade é nossa. Encerro dizendo isso. Jesus, nas suas últimas palavras no Evangelho de João, disse para Pedro assim: um dia alguém mais velho do que você vai pegar você pela mão, alguém mais novo do que você, desculpa, vai pegar você pela mão e vai te conduzir por caminhos que você não quer ir. Então a responsabilidade de pegar o mais velho pela mão e conduzir ele por caminhos que ele não quer ir é nossa. Então, jovem, renove a sua disposição, conduza pessoas mais velhas por caminho que ele não quer ir. Agora, existe um ritmo para isso, porque uma coisa é eu pegar pela mão e conduzir, outra coisa é eu arrastar, né? Então, dependendo do ritmo que eu imprimir, esse mais velho cai e eu saio arrastando ele, isso machuca. Então, eu tenho que encontrar um ritmo que não é o meu, porque no meu ele não vai aguentar, mas é um ritmo que também não é o dele. E é aí que está a beleza do encontro de gerações. É que eu, mais jovem, abro mão um pouco do meu ritmo, mas o mais velho também abre mão um pouco do ritmo dele e é forçado a caminhar num pique um pouco maior do que ele estava prevendo. Então, esse encontro, né, de Jesus com Pedro, eu acho que marca a gente para a gente fechar essa coisa do que eu acho que a gente pode fazer como juventude. Encontros, conscientizar que nós temos esse problema. Lembrar que Paulo teve essa evolução no raciocínio e olhar para essa palavra de Jesus para Pedro e entender que a responsabilidade é do mais novo que pega a mão do mais velho.
Eu queria entrar nisso que você está falando e pensar um pouco o nosso momento, né? Esse momento de pandemia. Porque esse contato do mais novo com o mais velho, eu acho que principalmente agora, surge uma oportunidade muito grande. Porque um movimento que aconteceu foi das gerações mais velhas virem para o ambiente nativo das gerações mais novas, né? Então você teve um movimento das gerações mais velhas vindo para as mídias sociais, que é honestamente onde a gente surfa, né? É onde a gente se comunica quase, praticamente. E eu acho muito interessante porque eu já vejo alguns movimentos no sentido de você ter jovens, adolescentes dando suporte às pessoas mais velhas para fazer com que as pessoas mais velhas conversem entre si, entendam como é que funciona esse mundo, continuem interagindo como igreja, né? Porque para a gente que é mais novo é fácil. A gente sabe o que é o WhatsApp, a gente sabe o que é Instagram, Facebook, e a gente conversa assim, se relaciona assim. Mas para as pessoas que não estão acostumadas, você forçar um isolamento é você forçar também, de certa forma, caminhos de comunicação. Você impede que essas pessoas se comuniquem da forma como elas normalmente se comunicariam, né? E isso tem um risco associado. E eu acho muito legal porque hoje, mais do que nunca, a nossa geração tem a possibilidade, a oportunidade e as ferramentas para se aproximar das gerações mais velhas, né? Em primeiro lugar, para dar esse suporte, para que as gerações mais velhas continuem se sentindo incluídas, não é só porque eles estão num mundo diferente que eles não podem estar incluídos, mas usar isso para estabelecer relacionamentos, para estabelecer vínculos, né? Porque, Rafael, que nem você falou, muita sabedoria vem das pessoas que estão mais velhas, né? Que são mais velhas, eu diria que a maior parte delas, né? E a gente não pode perder essa oportunidade. É uma coisa que eu venho pensando, que tem feito muito sentido para mim. Eu não sei se você tem experienciado isso no seu ministério, na sua igreja, se você tem visto esse movimento também, mas é algo que eu não posso deixar de falar, que para mim esse momento ele é uma oportunidade muito única para a gente investir em estreitar as relações das gerações mais novas com as gerações mais velhas, pensando na sustentabilidade da igreja. Pensando na continuidade da igreja, né?
É verdade. Assim, eu gostaria que isso fosse uma realidade mais ampla, sabe, João? Porque eu sinto que algumas igrejas mais saudáveis até estão vivendo isso que você disse. Mas eu também tenho percebido, que a geração mais velha, ela se adaptou melhor, inclusive, às ferramentas desse tempo, como o Zoom e o WhatsApp, do que até a geração mais nova. Parece que há um salto maior ainda hoje entre as gerações, né? Então eu percebo. Você tem quantos anos? 25. É. Então eu percebo assim que eu tenho 33. Então, assim, da minha geração para a sua já tem um salto. Da sua para quem está com 17, é um salto ainda, parece que até maior. E eu percebo nessa geração mais nova, por exemplo, abaixo de 20, que eles estão tendo dificuldade com esse tempo, mesmo eles sendo nativos digitais. E aí, nem todo lugar, pelo menos é o que eu tenho percebido nas nossas conversas aí, por causa das conexões do Mosaico, nem todo lugar tem tido esse encontro de geração, né? Acaba que muitos mais velhos tiveram que descobrir sozinhos, estão se adaptando bem às ferramentas, e muitos mais novos, tipo abaixo de 20, têm tido muita dificuldade com as ferramentas, principalmente com o Zoom, né? Pelo menos é a maior parte do que eu percebo. Agora, eu conheço, você está falando da sua igreja, a minha, a igreja que eu faço parte, a igreja do Ziel ali em São Paulo, ele tem um testemunho fantástico, por exemplo, de jovens que fizeram escala entre eles para fazer as compras dos idosos da igreja. Agora, detalhe, a igreja que o Ziel pastoreia é uma igreja de japoneses. Então, a cultura, como eu disse, a cultura lá é oriental. Então lá, nós estamos falando de idoso, idoso mesmo. Não estou falando de um idoso de 60, estou falando de um idoso de 90. Tem idoso de 100. E nós estamos falando de jovens que crescem nessa cultura de valorizar a sabedoria. Então é muito legal quando eu ouço o Ziel Machado falando e dando esse testemunho, eu percebo, né, como é saudável então esse encontro geracional, essa consciência da sabedoria do idoso. Então, acho que isso pode inspirar nós, né? Então, a gente pode olhar para isso e falar assim: poxa, eu quero promover isso mais, porque eu concordo com você. É um momento onde alguns mais jovens, da sua idade ou um pouco mais velhos que você, pode ser auxílio na vida inclusive da igreja, ajudar, né, na transmissão do culto, etc. A gente viveu isso aqui. Mas a gente está vivendo isso aqui com uma geração mais perto da sua. A mais longe um pouco da sua para mais novo, que é o que eu estou dizendo. Que é entre 15 e 21, eles não se engajaram tanto nesse tempo como a gente esperava, porque é o que você está dizendo, há uma expectativa. Você olha para eles e fala assim: poxa, são nativos digitais, agora eles vão fazer acontecer, a transmissão vai ficar por conta deles. Não, a nossa transmissão ela é executada por gente mais nova, mas eu estou falando de gente mais nova de 30, estou falando de gente mais nova de 28, de 35. Então, eu acho que pode haver maior intencionalidade dos mais novos. Eu concordo com você. Esse tempo de pandemia abre uma grande oportunidade, um grande portal. Volto na questão do afeto. É uma grande possibilidade de ganharmos o afeto do mais velho, colocando-se à disposição para fazer uma compra para ele, para auxiliá-lo numa ferramenta digital. Aproveitem, jovens e adolescentes, esse tempo. Façam esse movimento. A gente já provou aqui nessa conversa que a gente precisa disso, que há base bíblica nisso, que isso não é uma ideia de alguém para ficar uma igreja melhor ou mais confortável, não tem nada a ver. Isso é o que Deus deixou para nós. Uma aliança de um povo, um encontro de gerações, a última palavra de Jesus ali no madeiro, né? Não foi a última, mas as últimas, uma das últimas palavras de Jesus foi: ora, cuida da geração mais velha. E virou para a geração mais velha e disse: cuide da geração mais nova. Promovam um encontro geracional intencionalmente. A gente precisa, no tempo que a gente vive, na cultura que a gente vive, que não tem cultura de valorizar o idoso, o encontro de gerações, a gente precisa ser intencional e pactual. Queria deixar essas duas palavras. Seja intencional no movimento em direção a alguém de idade diferente da sua e estabeleça um pacto. Por quê? Porque não vai ser totalmente confortável. Não é tão natural assim para nós. Então, se você não fizer um pacto com você e com a pessoa, falar assim: olha, eu vou fazer esse movimento. Isso não vai acontecer naturalmente. Precisa de força. Precisa quebrar uma inércia. Precisa ser intencional. Se não precisasse, Jesus não tinha falado com Pedro 3 vezes. Pedro, você me ama. Aí ele disse, eu amo. Pedro, você me ama. Ele disse, eu amo. Aí ele repetiu de novo. E aí, a hora que Pedro falou pela terceira vez, Jesus foi explícito. Falou assim, olha, o jeito de você me amar é cuidar dos seus irmãos. Então, há um esforço. Porque amar pai e mãe, gente, é fácil. Eu tenho filho agora, eu entendo isso. Eu não quero que meus filhos, e eu encerro com isso, para mim não basta o Vitinho ter uma relação excelente comigo. Se ele tiver uma péssima relação com a Aurora, a irmã dele. Não tem prazer maior para mim como pai do que ver o Vitor e a Aurora se abraçando. Não existe. Não existe um gozo maior do que ver eles se abraçando, dando beijo no outro, falando que ama. Então a gente já viveu o tempo aqui do Vitor falar pra gente que ele ama a gente. E a hora que a gente falava assim, ama a irmã também. Né? Ele, não, a irmã não. E isso não é que fere a gente, porque nós estamos falando de uma criança. Mas a gente só vai ficar pleno quando a gente vê que eles se amam. É isso que Jesus estava falando com Pedro. É isso que Deus quer com a gente. Olha, amar a Deus, que é todo amor, que é pai, que é, né, tá ali com a gente, socorrendo, enviou o filho dele em nosso favor. É mais fácil do que amar os irmãos. Só que quem chama Deus de pai não escolhe irmão. E aí a gente tem que fazer um movimento intencional de amar os nossos irmãos, né? De chamar irmãos de amigo, porque nem todo irmão é amigo, mesmo sendo às vezes do sangue de casa. Então a gente precisa fazer isso intencionalmente, pactualmente, entendendo que a gente faz parte desse mesmo pacto da aliança. Amém? Então eu quero deixar isso aí.
Acho que, amém, acho que você fechou com chave de ouro. E se tem uma coisa que você precisa sair desse episódio com esses conceitos martelados na sua cabeça é ações intencionais e pactuais. Eu acho que se você observar as coisas nessa perspectiva, você vai, de fato, de conseguir auxiliar a igreja nesse esforço grande que é diminuir o gap entre as gerações, né? E aí fica para você jovem que está em casa, para você ser inspirado por isso, né? Seja intencional e seja pactual, porque estabelecer um pacto não é fácil. Estabelecer um pacto exige compromisso, né? É mesmo quando você não quer, se você estabelecer um pacto, você vai cumprir aquela responsabilidade. Isso às vezes é difícil. Mas se você um dia enxergou isso como uma necessidade, então vai lá, né? Eu acabei de me casar, eu estabeleci com a minha esposa um pacto para o resto da vida, né? As coisas dando certo, as coisas dando errado, a gente vai continuar caminhando juntos, fundamentados no Senhor. Esse é o anseio, assim, principal, né? Então, mensagem super clara. Rafael, muito obrigado por participar da gente do No Mesmo Barco. Sua conversa foi incrível, extremamente inspiradora. Eu espero que vocês que ouviram ela realmente coloquem no coração tudo que foi falado aqui, porque se a gente conseguir diminuir esse gap entre as gerações, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a gente vai conseguir ter igrejas sustentáveis, né? E dar continuidade para o projeto do Senhor, que é a igreja dele aqui na Terra, né?
Amém.
Que a gente
É
tem que
isso
pensar
mesmo.
nisso. A gente tem que pensar nisso. Muito obrigado, Rafael, por ter participado.
Amém, obrigado. Uma alegria estar com vocês no mesmo barco, né? A gente está indo juntos numa mesma direção. Privilégio mesmo. Obrigado pelo convite. Deus abençoe vocês, gente.
E esse foi mais um episódio do No Mesmo Barco, produzido pela Garagem 64 e editado pelo William Yu. Se você gostou, não esquece de curtir esse episódio, seguir a gente no Spotify e compartilhar. Se você tem Instagram ou Twitter, segue a gente no @nomesmobarcocast para saber tudo que está rolando. Então é isso, pessoal. Um abraço e fiquem em casa.